Muito bem, estamos de volta, 9:07, programa Bom Dia Nova Palma, na manhã de sexta-feira. Como anunciamos, nós vamos abordar agora outro assunto que preocupa aí muito Nova Palma, que entrou em situação de emergência essa semana, devido a estiagem. Não é diferente dos outros municípios aqui da nossa região, como de resto em todo o estado. E nós convidamos hoje o nosso secretário municipal da Agricultura, Eliardo Carnim, que veio pessoalmente aos nossos estúdios. Muito obrigado por nos ter atendido. Eliardo, bom dia.
Bom dia, Rogério. Prazer estar falando contigo novamente e aos ouvintes de Nova Palma.
Pois é, situação de emergência, como é que funcionou e como é que foi feito esse decreto, Eliardo?
No dia 4, na terça-feira, o prefeito André assinou o decreto da situação de emergência. E esse processo de decretação, ele não é um processo tão simples. A gente fez dia 17 de dezembro uma reunião com o Conselho de Agropecuária, onde foi decidido esperar mais um pouco, digamos assim, para fazer o decreto. Pela seguinte situação: quanto antes tu entrar no decreto de emergência, menor considerável vai ser tuas perdas no laudo. Né? Então a gente esperou até o dia 27 de dezembro, onde foi feita novamente uma reunião com o Conselho, juntamente com o Conselho Agropecuária, participação do Poder Público e do Tenente Regional da Defesa Civil, Ivan. Aí já foi levantado, foi feito um laudo levantando as perdas, que na parte da Emater, e aí sim a gente considerou o processo de decretação de situação de emergência. E esses laudos de perdas, a gente tem que fazer um processo neles que é colocado fotos nesse sistema do S2ID da Defesa Civil. É feito esse processo, colocado o laudo, colocado as fotos, e aí a Defesa Civil avalia esse decreto. A Defesa Civil dando um aval que está tudo certinho. No nosso caso agora, os dados estão em análise ainda. No momento que for aprovado, que tiver, ó, está tudo ok, o processo é enviado para o Estado, para homologação, e depois para a União para reconhecimento da situação de emergência pela estiagem.
Uhum. Pois é, e as perdas, Eliardo, o que dá para se dizer já? Milho, eu tenho a impressão que é a cultura mais afetada, quase ninguém vai colher milho aqui em Nova Palma esse ano, né?
É, a gente tem no laudo aqui técnico da Emater, a gente está trabalhando com o milho grão na fase de 90% de perdas.
90%? 10% do milho só plantado vai ser colhido?
A gente acredita que, se seguir nessa situação, nem isso, né?
Bárbaro.
Não vai chegar isso. E a soja, que é uma das culturas mais aqui do município, em 40%. Só que é a mesma situação. Se seguir do jeito que está aí as previsões, não são as previsões que animam daqui para frente da questão de chuva, vai ser muito maior essas perdas. Então, por isso que eu repito, quanto antes nós entrássemos com o decreto, menor seriam essas perdas, né?
Uhum. E aí, no caso da homologação, por exemplo, auxílios, quanto mais perdas tem, mais auxílio vem, né, Eliardo?
Rogério, essa questão de auxílio, o ano passado também foi entrado, né, em situação de emergência, e o que o município recebeu foram 20 caixas d'água.
Muito pouco.
Não veio nada além disso. A única coisa que o município recebeu, até quem foi buscar, foi o prefeito André em Santa Maria, nos bombeiros.
20 caixas d'água.
Então o pessoal às vezes nos cobra também para poder entrar em situação que vai vir auxílio. O auxílio que veio para nós foi isso ano passado.
Que coisa.
Então a gente não trabalha com estimativa de que venha mais alguma ajuda ou ajudas maiores que isso.
Uhum. É, porque... Que adianta a caixa d'água se não tem água, né, Eliardo?
Isso.
Não é esse o problema, né?
Isso, é isso aí. Não,
além do milho e da soja, tem alguma outra cultura que já tem também perda?
Sim, nós temos feijão também, que estamos trabalhando com uma perda de 50%. O fumo, o gado de leite e o gado de corte na faixa de 30%. Esse laudo da Emater que a gente fez em conjunto com o pessoal da Campal ali, ó, está numa faixa de 57 milhões. Os prejuízos financeiros, né?
Entre quantos milhões?
57.
57.
E esse é dinheiro que deixa de girar no nosso comércio, dinheiro que deixa de girar em todo o consumo aqui do município, né?
É muito, né? 57 milhões. Pode aumentar, né? Claro, né? Se continuar seco.
É, como eu te disse, a gente acredita que as perdas vão ser maiores ainda. Uhum. Em função do que está se... da chuva não está vindo, não está acontecendo, as previsões não animam daqui para frente, então a gente acredita que vai ser maior ainda. Tem áreas que a gente acredita que a soja vai chegar a 100% de perda.
Aham.
Então esse valor vai ser muito maior do que está nesse laudo por enquanto.
Certo.
Só que nesse laudo, Rogério, como eu estava te falando, esse laudo depois que é colocado no sistema do S2D da Defesa Civil e é mandado para o Estado, não se mexe mais nesse laudo.
Ah,
não,
sim.
Tem como tu mudar ele. Ah, as perdas subiram, eu quero aumentar o laudo.
Ah,
não,
sim.
Não tem como. No momento que foi aprovado, que foi para o Estado, não tem mais como mexer. É esse o laudo que vai constar lá.
Certo. Eliardo, tu como secretário da Agricultura, tem a impressão que acompanha atentamente o clima. Nós tivemos agora um período de chuva, né? Essa semana mesmo. É, mas claro, foi muito pouco, mas em alguns lugares pegou aí a chuva, até ajudou um pouco a soja e outras culturas. É, tu deu uma pesquisada se choveu bem em algum lugar ou se foi muito pouco, quase nada, hein, Eliardo?
Na nossa região aqui, ó, se você pegar aqui do Pinhalzinho, descendo para o Camburá, Pinhalzinho teve locais que deu 20 milímetros, 18. E Camburá, lá embaixo, lá chegou a dar 40 milímetros em alguns locais. Dali para cima... 5, 8, a faixa que está mais, a gente acredita que está mais afetada aqui, Salete, subindo Comércio, Gramado e indo para o lado de Pinhal Grande ali, chegou a dar 2, 5 milímetros em alguns locais. Então não resolve nada. Uhum. Até o nosso capataz, o Mir, começou um patrulhamento agora do Pinhalzinho para frente lá em função dessa chuva.
Pois é, molhou bem lá então.
Molhou bem, ele está conseguindo trabalhar as estradas agora um pouco.
E ali onde pegou mesmo uma chuva boa, a soja dá uma reanimada, né?
Mas é pouco, claro. É 20 milímetros, se você pegar hoje, é de um dia para o outro, ela já, já, como o solo está muito seco, ela não vai ter um efeito muito grande. Mas claro, aqui ajuda, ajuda.
Claro, para juntar a água nem pensar.
Isso.
O Eliardo, vamos falar em água então, né? A Secretaria da Agricultura está socorrendo também aqueles que não têm água. Nós temos casos aqui de que não se tem alguma propriedade que não se tem água para o consumo humano ou só para os animais está faltando?
Não, a gente tem propriedades no interior também que a gente não está levando água para consumo humano. A fonte secou, não tem mais da onde fazer ou refazer uma fonte, a gente está levando água para tomar. Tem lugares que a gente ainda consegue fazer uma fonte nova, ajustar uma fonte já antiga que tem, melhorando ela, colocando tubo, parte de encanamento novo, mas aí tem que ter água, né? Tem que ser uma fonte forte. E do jeito que está a situação hoje, em muitos lugares, as fontes antigas aí que o pessoal mais antigo nunca viu secar, está secando. E aí esse pessoal, a gente está levando água aqui da prefeitura.
E aí eles vêm, tu deve receber pedido todos os dias, né?
Todos os dias, pedidos de água para consumo humano, água para consumo animal e desde reabertura de bebedouro, é todo dia.
Uhum. Qual é a capacidade do transporte que vocês têm aí?
Nós temos um caminhão com 7 mil litros, que tem um tanque acoplado em cima, e o trator, que leva um tanque de 5 mil litros. Dependendo do lugar, o trator tem melhor acesso ao caminhão, o caminhão não consegue chegar. Mas aí que nem você pegar e deslocar o trator aqui hoje daqui, digamos, ao Pinhalzinho, o próprio Cerro Azul, onde tem um pessoal lá que está sem água para consumo, não tem material que aguente, né?
Uhum.
Aí a gente consegue fazer, tem lugares que consegue acessar com o caminhão, que daí fica mais viável esse
transporte. Aí vocês enchem as caixas lá do pessoal, mas também não dura muito, né, Eliardo?
Não.
Porque os animais bebem água mesmo, né?
Isso. É esse pessoal que a gente está levando para consumo humano também, é questão de 2, no máximo 3 dias, a gente tem que estar retornando.
É, não, é complicado. E a água para os animais ainda sai do soturno?
Olha, dependendo do lugar, que for um lugar no interior longe, assim para cima, que fica inviável o transporte, como eu disse, daqui para cima, a gente tenta de pegar em algum açude ou algum rio que ainda tenha. Só que do jeito que está hoje, tem rios ali que já secou. Digamos lá no Comércio, lá o rio que desce lá o Bug, lá está praticamente seco.
Não tem mais água.
Aqui das Pedras Brancas, aqui também, subindo a Salete aqui na Leão 1, está seco também. Então está complicado até isso. A gente não está conseguindo local para pegar uma água mais perto para poder fazer o transporte. Que se você fazer o transporte daqui do Soturno até o Novo Paraíso, até o Gramado, Comércio, fica, não tem material que aguente esse transporte. Sem contar que você, no dia, você vai fazer 2 viagens, 3, né?
Ah, sim. E isso atrapalha muito o teu trabalho, né? Porque tu tinha outras prioridades, né, para tocar na secretaria e tem que ficar praticamente o dia inteiro lidando com água, né, Eliardo?
É, hoje a nossa prioridade está sendo realmente a água, né? Não só a minha, como a do Rudinei, ele nas obras também. A gente trabalha todo dia, toda manhã que a gente conversa. O primeiro assunto que vem é o transporte de água para quem está faltando. O pessoal ligando, pedindo que está sem água de novo. Então, nossa prioridade hoje acaba sendo esse transporte no auxílio da água, né?
É. E é complicado também, né? Tu, às vezes, o secretário, a equipe ouve, né, alguma coisa. Ah, porque não sei o quê, por isso e aquilo, não tenho água, tudo... Mas é, o nosso município é muito grande, né, no interior, e é difícil realmente de chegar a todos eles, e ainda mais agora, porque eu estava vendo aqui, essa semana que vem, nós vamos continuar com a seca, não há nenhuma previsão de chuva nos próximos dias, e ali pela metade da semana, ali por terça em diante, principalmente quarta em diante, nós poderemos ter temperaturas novamente beirando a 40 graus, quer dizer... Se prepara, viu? Tu não vai poder tirar férias esse ano, viu?
É, não, realmente a gente tá aí para trabalhar e vamos trabalhar.
E tu mas coloca assim, pro prefeito também essa preocupação. Eu tenho a impressão que o prefeito fica muito preocupado com isso, né?
Sim, sim, essa é uma preocupação de todos nós, né? Se você pegar agora as previsões pro mês de fevereiro e março, a chuva que tem para esses meses, na verdade, não tem nada de chuva, né? É menos que agora. Então, você imagina, a gente já entrou numa situação crítica em dezembro e a previsão daqui para frente é ser pior ainda. Então, você imagina quando a gente chegar lá em março.
É.
A gente comenta bastante com o nosso pessoal também do interior que liga e nos pede uma ajuda de água. A gente pede também que esse pessoal também nos ajude e se ajude, né? Cobrar do poder público para fazer, eu acredito que seja, né? Numa ligação, você precisa de água. Mas se você tem uma fonte... que tem condição de arrumar ela, ou teu vizinho está sem água e precisa da água da tua fonte, que tu tem água para ceder, acho que a gente pode e deve se ajudar, né, Rogério? Não precisa depender só do poder público para ir lá, para arrumar, claro, para fazer tudo que tem que ser feito. Acredito que se o próprio produtor, eu digo, o agricultor hoje, para fora, se ajudar e ajudar o seu vizinho... fica muito mais fácil, né, de trabalhar, né?
Isso tu também conversa com os proprietários aí para colocar essa situação para eles. Olha, todo mundo se ajudar, alivia um pouco a secretaria, o poder público, e estamos aí para se ajudar, né? Porque aquele que tem acha que nunca vai faltar para ele também, né?
Isso, é, por isso aí é a verdade, coisa. É bem por aí.
Tá bom, Eliardo, muito obrigado, né? Quer colocar mais alguma coisa, fica à vontade aí, de minha parte eu agradeço, viu?
Tá bem, Rogério, agradeço o convite, assim que se precisa também de retornar os microfones, é só me chamar que estarei disponível. Acredito que esteja também hoje. Eu estava conversando com a secretária Kelly, em função do aumento já dos casos do Covid, a gente pede que o pessoal também se cuide, siga usando álcool gel, máscara, e vamos se cuidar, não vamos deixar essa pandemia chegar num ponto que nem estava o ano passado de novo, né?
Pois é.
Tá vendo, Rogério? Temos...
Tá bom. Obrigado, Eliardo Carnim, ele é o nosso secretário municipal da Agricultura, trazendo então pontos desse decreto. Há pouco, então, nós conversamos aí com a secretária Kelly, são dois assuntos que preocupam, o aumento de casos de Covid, e eu estava lembrando que, além do balneário que provoca aglomeração todos os finais de semana, nós vamos ter aí nosso rodeio e também o Dom Érico Ferrari, que este ano é aqui em Nova Palma. São eventos marcados e vamos ver como se comporta aí a população em termos de cuidados, de seguir os protocolos. São 9 horas e 21 minutos, programa Bom Dia Nova Palma, na manhã de sexta-feira.